Paraná em Rede.
Campanha Julho Amarelo reforça a importância de prevenção e acesso ao tratamento das hepatites virais. Fique agora com a reportagem de Amanda Yargas.
Julho é mês de conscientização sobre as hepatites virais. Essas doenças são caracterizadas por inflamações no fígado. Elas são classificadas segundo o vírus causador por meio de letras. As mais comuns na nossa região são as hepatites A, B e C. Cada forma de infecção tem características próprias, mas o professor Daniel de Cristo, coordenador dos cursos de pós-graduação em saúde da Uninter, explica que alguns sintomas aparecem em todas elas.
Os principais sintomas são falta de apetite, enjoo, vômito, febre, cansaço. Então, são sintomas típicos de virose, né? Não caracterizam hepatite. Por isso, a importância de acompanhamento médico e fazer os testes diagnósticos. Alguns casos, a pessoa apresenta, por esse problema no fígado, né? Comprometimento hepático, a pessoa fica com a pele amarelada e o fundo dos olhos, o branco dos olhos também é amarelado. Por isso que a gente, a OMS, chamou o mês de julho amarelo, em referência a esse sintoma. Essa característica das hepatites.
As infecções causadas pelos vírus das hepatites B e C frequentemente se tornam crônicas, ou seja, têm um quadro mais permanente. O impacto dessas infecções acarreta aproximadamente 1,4 milhões de mortes no mundo todos os anos por infecção aguda, câncer do fígado ou cirrose hepática. A taxa de mortalidade da hepatite C pode ser comparada às do HIV e da tuberculose. Apesar disso, elas nem sempre apresentam sintomas e a doença pode evoluir por décadas sem diagnóstico.
A doença, algumas vezes, pode ser assintomática, em especial a hepatite C. Então, a pessoa é infectada, não sabe que foi infectada, pode estar transmitindo a doença para outras pessoas e, nessa situação da infecção crônica, tanto hepatite B quanto hepatite C, ela evolui silenciosamente e pode comprometer a função hepática, falência do órgão hepático, que é o que a gente chama de cirrose, e eventualmente ainda levar a um câncer do fígado. O paciente ele pode descobrir que está com hepatite já no estágio bem avançado de comprometimento do fígado, sendo necessário o transplante de fígado.
A hepatite B não tem cura, mas a vacina para se proteger contra a doença é ofertada de forma universal pelo SUS. Já a hepatite C não tem vacina, mas tem tratamento.
A OMS estima que em torno de 1,5% a 3% da população mundial está infectada com hepatite C e muitas dessas pessoas não sabem que têm a hepatite C. O nosso SUS, ele fornece, além de fornecer o diagnóstico, os testes, fornece também o tratamento adequado. E no caso da hepatite C, o paciente que fizer o tratamento adequado tem uma chance de 95% ou mais de se curar da doença.
Já diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, o melhor sempre é evitar de se contagiar com a doença. No caso das hepatites virais, são necessários cuidados básicos de saúde, como explica o professor.
Com relação à hepatite A, né, sempre lavar os alimentos, utilizar uma água de uma fonte adequada, que já foi tratada. Essa hepatite, ela ocorre de transmissão oral fecal, ou seja, através de água e alimentos contaminados com fezes contendo o vírus. Então, está muito relacionada com saneamento básico. Essa é a que a gente tem que menos se preocupar. Ela é, digamos assim, benigna. Dificilmente vai causar alguma complicação para o paciente. E no caso das hepatites B e C, tomar esses cuidados com perfurocortantes, sangue contaminado. No caso da hepatite B, é transmissível também pelo leite materno. Fazer sexo, praticar sexo com proteção, com preservativo. E fazer os testes diagnósticos. Se tiver alguma dúvida, se expôs a alguma situação de risco, é importante que vá fazer o teste. Lembrando que tanto as vacinas como os testes são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS.
Repórter Amanda Yargas.
Documentários em cartaz no Cine Passeio Virtual enfocam saberes e sensibilidades de mulheres paranaenses reconhecidas pelas suas comunidades como referência. Acompanhe a reportagem.
Estreou nesta quinta-feira no Cine Passeio na Sala Vitória Virtual, dois documentários sobre mestras da cultura popular paranaense. Quem conta essas histórias é a diretora e roteirista Jéssica Quadros, fundadora da Cantarim Cultural. O filme Elas São Meu Início é sobre a cacique Juliana Querechu.
A Querechu é uma jovem liderança indígena, hoje é cacique da aldeia Taquatã, cuja história traz muita força, muita luta e persistência nos objetivos. Ela tem uma atuação ativa no reconhecimento dos direitos das mulheres indígenas e nos últimos anos vem crescendo esse reconhecimento regional, nacional e até internacional, se tornando uma grande referência para outras mulheres indígenas e não indígenas.
Já o documentário Midi, Entre Costuras e Cantares, é sobre a fandangueira Cremildes Ferreira Bar.
Cremildes Ferreira Bar, a dona Midi, é curitibana, reside aqui assim como eu. Sempre ouvi há muitos anos que eu precisava conhecê-la. Conhecia seu trabalho, um pouco da sua luta, mas não a conhecia. Esse trabalho propiciou esse encontro e ainda de uma maneira muito especial. Dona Midi é costureira e tem um amplo e notório reconhecimento pelos seus feitos em diversas frentes da cultura, socioambiental, religiosa, mas o que mais se destaca é seu trabalho com a música, assim como muitos de seus irmãos. Sua relação com o fandango se destaca pela atuação na difusão dessa cultura presente no nosso litoral através de ações de conscientização e pelo trabalho do seu grupo Meu Paraná. A memória da Dona Midi é impecável em cada detalhe e a sua busca pelo conhecimento é admirável.
As produções integram o projeto Guiança, inspirado em uma frase que a diretora ouviu da pajé Isolina da Silva, que lhe disse: "Há muito a ser contado a quem queira se lembrar." Jéssica acredita que esse conhecimento sensível precisa ser compartilhado.
As mestras, né, as mestras são as mulheres reconhecidas nas suas comunidades pelo seu conhecimento e as suas ações, que visam a continuidade das tradições, o repasse dos saberes e a manutenção da vida. Elas se tornam referências para muitas outras mulheres, despertando valores, costumes e articulações sociais e culturais que fortalecem o reconhecimento da nossa cultura e da nossa origem. E é sobre isso que o projeto Guiança vem falar. A proposta é de sensibilizar essa escuta, aproximar o público das realidades dessas mulheres, do seu cotidiano, dos seus sonhos, crenças, formação e daquilo que sustenta a sua fortaleza para fazer o que fazem, da forma que fazem e serem reconhecidas por isso. O documentário também traz essa visão que elas mesmas têm do reconhecimento de seu trabalho pelas outras pessoas.
Segundo a diretora, o projeto continua para trazer à luz mais vivências da sabedoria feminina, criando conexões.
A ideia é seguir com esse trabalho, que também é uma vivência, também é pesquisa, também é caminho, convívio e comunidade, registrando mais mulheres referências nos seus campos de atuação, nas suas regiões e pelos seus fazeres. E acredito que os filmes, os relatos e a abordagem escolhida possam agir de alguma maneira para recuperar uma memória invisibilizada e silenciada. E também de ressaltar a importância e o reconhecimento das suas interlocutoras. Eu espero que essa experiência e o fruto desse trabalho, dessas relações e a minha com essas mulheres, possa operar como um espelho, né? Que outras mulheres possam identificar semelhanças, reconhecer o valor dos seus conhecimentos, aqueles que são repassados entre gerações e muitas vezes não são valorizados, que a gente possa, que a sociedade, né, possa ouvir sem negligenciar e sem distorcer a fala dessas mulheres, né, seus valores.
Nesta sexta-feira, é possível acompanhar um bate-papo com participação de toda a equipe cinematográfica e das duas mestras retratadas nos documentários, Juliana e Midi, pelo YouTube da Cantarim Produtora Cultural. Os documentários ficam em cartaz até 14 de julho e podem ser assistidos de forma gratuita. Para assistir, acesse a página do Cine Passeio. O projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e do Ministério do Turismo. Repórter Amanda Yargas.
O governo do estado expressou o profundo pesar pelas vítimas do grave acidente do ônibus que ocorreu na manhã desta quinta-feira em Guaratuba, no litoral do estado. O veículo que transportava a equipe do Umuarama Futsal, que disputaria uma competição em Santa Catarina, tombou na BR-376, deixando duas vítimas fatais. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e 18 tiveram ferimentos leves. Os mortos foram o coordenador da categoria de base do clube, Paulo Vitor Gonzalez, e um dos motoristas do ônibus, Oswaldo Silva. E o Curitiba Monsters vai disputar a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Quem traz as notícias do esporte agora é Anderson Luiz.
Esportes. O Curitiba Monsters anunciou que irá participar da Liga de Desenvolvimento de Basquete, LDB, a principal competição de base do esporte. O torneio começa no dia 22 de julho e conta com 24 equipes e é disputada por atletas de no máximo 22 anos. A equipe curitibana conta com a parceria do Clube Thalia para jogar o campeonato. A LDB volta a ser disputada após recesso em 2020 por conta da pandemia. As equipes estão divididas em dois grupos com 12 clubes. O Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Sérgio Ramos, ex-Real Madrid. O zagueiro de 35 anos assinou contrato até 30 de junho de 2023. O atleta é titular da seleção espanhola, foi campeão mundial em 2010 e da Eurocopa em 2008 e 2012. No Real Madrid, foram 16 temporadas e conquistou 22 títulos, sendo 4 taças da Liga dos Campeões da Europa. Sérgio Ramos deverá ser titular da zaga ao lado do brasileiro Marquinhos. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que a cidade de Tóquio entrará novamente em estado de emergência devido ao aumento no número de casos de Covid-19. A medida continuará em vigor durante toda a Olimpíada. Nos últimos dias, cresceu o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na capital do Japão. A cerimônia de abertura está prevista para acontecer no dia 23 de julho, mas antes mesmo da abertura oficial, já ocorrerão partidas de beisebol e futebol. No dia 21, por exemplo, já tem jogo entre Brasil e China pelo Grupo F das disputas de futebol feminino. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.